Boa noite. Bezat Hashem, dentro de menos de 10 dias ou 10 dias, a gente está em Rosh Hashanah, o primeiro dia do ano, o dia que tudo recomeça, o dia que é tudo julgado, tudo que vai ser o próximo ano. A gente vai falar uma das frases que a gente vai repetir várias e várias vezes. A gente canta essa parte, Hayom Harat Olam, Hayom Yamid Bemishpat, Kol Yetzurei Olam. Então a gente fala assim, Hayom, hoje, Harat Olam, foi criado o mundo, Hayom Yamid Bemishpat, hoje a gente está perante Hashem no Mishpat, no julgamento. Im Kebanim Im Kavadim, se a gente é como filhos ou como escravo. Im Kebanim, se a gente está como filhos, Rachamenu kerachem avalbanim. Ribono sholam, tenha piedade da gente, da mesma maneira que um pai tem piedade dos filhos. Im kavadim, mas se a gente é como escravos, enenu lechat luyot, nossos olhos estão tipo, olhando, pendurados em você, atchetechoneno, até que você tenha chaniná da gente, vetotzila or mishpateinu kadosh. É uma frase que a gente vai repetir várias e várias vezes, cada vez depois de tkiat shofar. Mesmo sem que a Shofar, a gente vai fazer Hayom Harat Olam, a gente vai cantar isso no Beit HaKnesset. O Hazan vai repetir logo em seguida. E nessa frase está um grande segredo que a gente pede para Hashem, Ribono Shel Olam, hoje não tem como escapar, a gente vai ser julgado. Ou como filhos, ou como escravos. Vamos entender um pouco o que é isso. Qualquer pessoa que tem uma empresa, qualquer pessoa que tem uma loja, o que que for, qualquer empresário, chega um momento do ano que ele precisa parar e recomeçar. E começar a ver qual que foi o lucro dele, quanto ele perdeu, aonde vale a pena investir mais, aonde investir menos. Ele precisa recalcular, ele precisa rever tudo isso. E ele precisa ver. Às vezes ele vê que tem funcionários a mais. Às vezes tem funcionário que não está sendo bem pago, que vale a pena aumentar. Tem gente que merece bônus. Tem gente que... Não, mas olha, se você mandar embora essa pessoa, ele já está 18 anos aqui, imagina só o buraco, quanto você precisa pagar de multa. Olha, essa multa me vale, porque eu pago multa uma vez e eu paro de perder dinheiro com ele, um salário tão elevado. E assim por diante a gente começa a ver. Mas dá para ser como um filho, dá para ser como um banim. Já vamos ver o que é ser um filho. Rabotai, se alguém acredita que Hashem precisa de um de nós para continuidade do mundo, como funcionário, é chato dizer, mas não. Hashem consegue continuar o mundo sem nós, sem qualquer um de nós. Hashem consegue. Se a gente entrar como funcionário, como escravo, não é a coisa mais legal. Só que tem outra maneira de entrar. Dá para entrar como filho em Rosh Hashanah. Dá para ser julgado como filho em Rosh Hashanah. E aí, se é um filho, você vê que de repente o pai está interessado que ele esteja, mas você não vê que teu filho não faz nada de bem. Desculpa, meu filho eu quero do meu lado. Meu filho eu gosto dele. E meu filho sem ele eu não tenho porquê. Eu vivo pelo meu filho e eu tenho toda essa empresa para deixar dinheiro para o meu filho. E eu quero o meu filho herdando isso. Eu não abri uma empresa para lucrar mais e ter mais, vamos dizer, plástico no mundo. Eu abri uma empresa que através do plástico, se é plástico, ou cada um no que faz, eu tenha como sustentar minha família, eu tenho como dar continuidade, eu tenho como passar para frente. Então, todos nós queremos entrar no Rosh Hashanah e a Kadosh Baruch Hu olhar para a gente como filho. Quem não quer ser filho? Quem quer ser funcionário? E a pergunta é: como que a gente pode fazer para Hashem olhar para a gente como filho? A gente está chegando em Rosh Hashanah e Hashem ele pode julgar a gente como escravo ou pode julgar a gente como filho? A questão é como a gente faz para entrar como filho. A gente vai falar em Rosh Hashanah também, a partir de Rosh Hashanah, até Yom Kippur, em todas as tefilot, Avinu Malkeinu, e a gente vai pedindo várias e várias e várias e várias coisas. A gente tem uma série de Avinus Malkeinus que a gente vai pedir para Hashem. Fala, Rav Yecheskel Abramsky, qual que é o sentido do Avinu Malkeinu? O que é essas duas primeiras palavras em cada frase? Uma pessoa vai para um pai e tem um pedido para o pai. O pai tem toda a vontade do mundo em fazer bem para esse filho. Só que nem sempre ele consegue. Chega o filho e fala: pai, eu quero um carro novo. Adoraria poder te dar. Se ele não dá por educação, é outro ponto. Ele tá te dando o maior presente do mundo, que é aprender a escutar um não, que isso também é válido. Mas vamos dizer que o pai entende a necessidade e ele quer te dar, ele quer te dar. Às vezes ele fala, filho, não consigo, não tem de onde. Teu pai tá se esforçando em trabalhar, eu não consigo agora tirar 80 mil reais e comprar um carro novo. Não, mas pai, pode ser usado, não tenho 40 também. Não tá me sobrando 40 mil reais assim para tirar sem pensar. Eu tô guardando dinheiro pra gente tirar férias em família. Aí eu tô guardando dinheiro pra te casar o dia de amanhã. Eu tô guardando dinheiro, às vezes eu nem tô guardando dinheiro. Não tenho como, mas vontade não falta. Isso aqui é Abba, isso é Avino. Mas tem outra situação que é um Meller. É um Meller. Imagina só, eu consigo entrar em contato com hoje o senhor Lula, tá bom? Presidente do Brasil. O Lula pode fazer o que que ele quiser. E se vocês acham que não, ele já provou que sim, tá bom? Mas a lei diz diferente. Ele que cria as leis, tá bom? Um Meller, um rei, ele faz o que que ele quer. Mas por que ele não atende todos os meus pedidos? Porque ele não tem vontade, ele não quer. Melech poretz geder lasot lo derech. Agmará fala que se você tem um campo e o rei decidiu que agora o teu campo vai cortar no meio, que ele quer fazer uma nova estrada para ele passar. Melech, um rei, poretz geder, ele pode quebrar uma muralha, né, uma cerca, lasot lo derech, para fazer caminho. Se ele não faz, é porque ele não quer, não porque ele não pode. A gente chega e fala: Avinu Malkeinu Ribono Shel Olam, você é nosso pai, eu sei que você quer. E não me falam, não posso, porque Malkeinu, você é nosso rei, você pode tudo. Então, assim, Manu Leman Shemer, aí a gente vai pedindo um a um a um. Moray Verabotai, a gente chega em Rosh Hashanah, Hashem quer, e Hashem pode. Mas isso é, a vontade depende se ele é nosso Avinu. E a questão é aqui. A gente quer entrar em Rosh Hashanah como Ben. Im kebanim, rachameinu kerachem avalbanim. E vem a grande pergunta. Qual que é o segredo, nesses próximos dias que a gente tem até chegar em Rosh Hashanah, para entrar em Rosh Hashanah considerados como filho? E a resposta é muito óbvia. A resposta é muito óbvia. Como você olha para Hashem? Como pai ou como patrão? Se você olha para Hashem como pai, ele vai te olhar como filho. Se você olha para Hashem como patrão, ele vai te olhar como escravo, como funcionário. Vamos entender um pouquinho. Vamos colocar uma situação que não é ideal, não é correta e não deveria acontecer, mas acontece. Dois, três irmãos estão sentados num círculo, estão no meio, estão numa resenha, como vocês chamam hoje em dia, tá bom? E o assunto levantou que papai ou mamãe fez. E de repente fala, e fala, e fala, e fala, e fala. Hashem Ishmor, você está falando de quem? Do teu inimigo? Mas fala, e fala. Chega um cunhado, cunhada, primo, vizinho, e dá um meio comentário. E, ei, o que você está falando? Quem te perguntou? Vocês estão há 40 minutos falando do teu pai? Eu não posso falar uma palavra? Ninguém suporta um estranho falando do meu pai. Que ninguém venha me falar o que que acha da minha mãe ou do meu pai, que eu não estou interessado em saber. Porque para mim eles são as melhores pessoas do mundo e eu não tenho dúvida disso. Mesmo se eu estou conversando com meus irmãos, isso é a gente do mesmo sangue e a gente é filhos do mesmo pai. A gente pode conversar. Mas se uma pessoa do meu lado vem falar alguma coisa do meu pai ou da minha mãe, eu já estou ofendido antes de escutar o que você tem a dizer. Porque não me interessa o que você tem para falar. O meu pai é o máximo e minha mãe é o máximo. Agora vamos mudar a situação. Alguém conhece algum funcionário feliz no lugar de trabalho dele? Alguém conhece um funcionário que não tem reclamação do patrão? Alguém pode trabalhar e se falar que não se sente nada injustiçado? Um pouco injustiçado? Muito! Porque meu patrão não é meu pai, eu não tô nem aí. E agora, se estão todos os funcionários falando mal do patrão e vem uma pessoa de fora e fala pior, todo mundo aplaude. É isso que eu quero escutar. Porque meu patrão é ruim. Ele não é ruim, mas ele me injustiça. Todo funcionário sempre sente que está fazendo o maior favor do mundo pro patrão que ele trabalha lá. Porque sem eu, tua fábrica não ia para frente. Sem eu, o teu projeto não existiria. Eu sou imprescindível para o teu projeto, eu tenho certeza absoluta. E, infelizmente, todo patrão sempre tem certeza que o funcionário não é bom, tá bom? Isso aqui vai meio que vice-versa. Sempre o patrão tem certeza que o funcionário é aproveitador e o funcionário tem certeza que o patrão não é justo e não sei o quê. Ele me está injustiçando, ele não paga, imagina quanto eu me esforço. Olha o que ele me paga e não sei o quê. A diferença de um pai para um patrão é a relação que você tem com ele. Do teu pai você não fala mal e não aceita que falem mal. E se teu pai até faz uma coisa que não é tão legal, e alguém te pergunta o que aconteceu, você tem mil e umas respostas para justificar que era assim mesmo. Ele sabe, ele pensou, mas você não sabe o que aconteceu. Não, você não está entendendo. Você que não entendeu, meu pai sabe exatamente o que que fez. Só que o patrão pode fazer um favor. O que que ele quer de mim? Ele te aumentou o salário. O que que ele quer de mim? Essa é a diferença. Como a gente olha para Hashem? Como pai ou como patrão? Estamos chegando perto de Rosh Hashanah. E está na hora de a gente começar a entender como que eu olho para Hashem. A gente abre o Machzor de Rosh Hashanah, nós Faradim, e tem um famoso pismon, que infelizmente a maioria das pessoas lê esse pismon totalmente errado. Eles acham que em vez de abrir o Machzor de Rosh Hashanah, eles acabaram de abrir a Folha de São Paulo, ou Estadão, ou a Veja. O que que eu quero dizer? Todo ano igual. 31 de dezembro, matéria, manchete principal da Veja, Estadão, Folha de São Paulo, qualquer jornal do mundo, New York Times, o que for. Você abre o jornal e começa as 10 maiores desgraças, os 10 maiores desastres do ano. Não é assim que termina sempre o ano? Todo ano, Goi, 31 de dezembro, é as 10 maiores absurdos, 15 maiores absurdos, os 3 maiores absurdos. Não tem as 10 famílias mais maravilhosas que se comportaram bem. Isso não tem em nenhum jornal. As 10 coisas mais lindas que nosso país fez por nós. Vocês nunca vão encontrar essa manchete. Nunca, nunca vão encontrar na manchete principal de 31 de dezembro as coisas maravilhosas que o presidente pensou em nós. As coisas lindas que os políticos lutaram por nós. Coisas que o nosso país foi para frente. 10 pontos principais que a nossa economia está melhorando. Não tem, não tem. E ninguém tem interesse, isso ninguém quer ler. A gente abre o Machzor de Rosh Hashanah. E a gente lê aquele primeiro, Achot Ketana, Vekile Lotea. E a gente começa a gritar. Tichle shana vekile lotea. Ribono sholam, tichle shana, termina esse ano vekile lotea e tudo que tem de ruim. E a gente acha que é uma mitzvah, às vezes, começar a falar como tá ruim. A gente acha que é uma mitzvah falar esse ano foi uma porcaria. Esse ano foi ruim! Esse ano foi um desastre! Eu não consegui A, não consegui B, não consegui C. Minha relação familiar não tá legal, a minha parnassá não tá das melhores. Não, mas Baruch Hashem, você tá bem, podia estar tá melhor. Ou com meus filhos eu não dei tanto. E você vai com meus amigos e com meus irmãos. E você tem todas as reclamações. Hashem, eu não quero um ano igual a esse. É desse jeito que muita gente entra em Rosh Hashanah. Mas vamos abrir parênteses. Será que é desse jeito que precisa entrar em Rosh Hashanah? Eu escutei há mais de 10 anos atrás. Se eu não me engano, escutei não, eu li num panfleto, não, muito mais de 10 anos atrás, desculpa, deve ser já 15 anos atrás, tá bom? Porque eu era solteiro, era um bachur em Shivá de Kol Torá, e eu lembro que chegou no meu quarto um panfleto, e lá estava o Magid de Bnei Brak, e eu não conhecia o nome, e depois de um tempo que eu repeti para várias pessoas, um dos meus alunos me falou: olha, o Rav Baruch Rosenblum fala isso. Então, aparentemente, eu devo ter lido dele. Tá bom? E infelizmente eu não posso garantir que foi dele que eu li, mas imagino que se o Rav Baruch Rosenblum fala isso e eu li na época com o Magid de Bnei Brak, Shlita, ele é um Magid, ele está em Bnei Brak, ele ainda está vivo, então pode ser que é dele. E fala o Rav Baruch Rosenblum uma coisa maravilhosa, uma coisa que precisa mudar 100% nossa percepção em relação ao Rosh Hashanah. A gente, primeiro dia de Rosh Hashanah, a gente vai chegar no Shmoná Esrei, vai agregar quatro partes relacionadas à vida, à vida. Isso vai até Motzei Yom Kippur. A gente começa o Shmoná Esrei, vira Zochreinu Lechaim, Ribono Shel Olam, Deus, Zochreinu, me lembra, Lechaim, para a vida. Melech Hafetz Bachaim, porque você é um rei Hafetz que você quer vida. Kotveinu Besefer Chaim, escreve a gente no livro da vida. Lema'anach, por você, Elohim Chaim. Uau, a gente está pedindo vida. Deus, eu quero mais um ano de vida. Eu não quero esse ano terminar minha vida. Eu sou muito jovem para já terminar. Eu não fiz tanto na minha vida, eu não fiz nada. Deixa mais um ano para eu fazer a diferença, por favor. Só que um minuto. Vocês sabem como que Ariel Sharon terminou a vida dele? Os últimos anos de Ariel Sharon, como que ele viveu? Ariel Sharon foi diagnosticado com uma coisa chamada que ele virou um vegetal. Ele estava 100% vivo, consciente. Não conseguia mover um membro do corpo dele. Ele virou um vegetal. Ele virou igual uma árvore. A árvore tem vida, ele estava sem. Infelizmente, ele teve uma decisão não tão inteligente, ou não tão boa, não estou falando do ponto político, e ele decidiu assinar o Pinui de Gush Katif. Ele decidiu que ele vai pegar judeus que moram na faixa de Gaza e vai expulsar todo mundo de casa e dar de presente a casa deles, a terra deles, para os árabes, para quem terroristas. E assim eu vou impressionar os americanos, impressionando os americanos, eles vão dar para gente de presente Kippat HaBarzel, essa proteção contra foguetes, e não vai ter problemas, e vão prometer para a gente paz. E Ariel Sharon fez a própria tzavá, Haganah Israel, Tzahal, irmãos tirando irmãos de casa. Uma das imagens mais tristes da nossa história. Soldados judeus, israelenses, entrando dentro de Gaza, arrancando crianças do colo da mãe para jogar em ônibus. Os Hayalim não são culpados. Muitos quiseram fugir. Eles iam virar pessoas que Messarvim Pekudá iam para prisão. Um soldado que não faz o que é obrigatório, ele é um Messarev Pekudá. Muita gente pensou em Messarev Pekudá, mas entenderam que não tem muito o que fazer. E viam Yehudim forçando, Yehudim arrastando para tirar de casa. Coisas horrorosas, imagens horrorosas. O Rav Ovadia Yosef, quando viu isso, falou: O Ippol velo Yakum. Esse homem que assinou isso, Ippol, ele vai cair, velo Yakum, ele nunca mais vai levantar. Em questão de poucos meses depois do Pinuí de Gush Katif, não só que a gente não ganhou paz, começou a cair mísseis em todo o nosso sul do Hamas, exatamente onde moravam os judeus, que essa era a promessa de paz que a gente tinha. Ariel Sharon, ele teve um shituk muhlat, ele paralisou 100%, ele na fala ele caiu e nunca mais voltou a falar e se mover. Ele virou um vegetal. Mas ele estava vivo. Zochreinu lechaim, Deus dá pra gente vida. Alguém aqui quer esse tipo de vida? Eu tenho certeza que não. Mas você está pedindo isso? Pelo menos isso. Vamos continuar um pouco a desfilar. Segundo, Michamocha, quem é como você? Avarachaman, o pai da piedade. Zocher Yetzurav, lembra das tuas criaturas. Bechaim lerachamim, a gente quer uma vida com piedade. Essa vida vegetal não é com piedade, é uma vida com severidade. Isso é din, isso não era hamim. A gente, no segundo ponto, a gente chega e pede: eu quero chaim berachamim. Eu quero vida com piedade, Hashem. Eu não quero vida com severidade. Ótimo, excelente. Imagina só uma situação, chegando no Ilha Mitzarot, que a gente nunca escute disso. Uma pessoa chega no médico: médico, doutor, eu tô com muitas dores de cabeça, muitas náuseas. Dores no pulmão, e dores aqui, dores ali. O doutor começa a falar: eu quero uma biópsia. Infelizmente, o doutor fala: chegamos tarde demais. Você tem um tumor terminal todo espalhado pelo teu corpo. Você já tem quatro órgãos comprometidos. Então, esse senhor vira: não, mas doutor, o que eu posso fazer? Vale a pena a quimioterapia? Você só vai sofrer mais. Não tem, é irreversível o que você tem. Doutor, quanto tempo eu tenho? 2 meses. Depois de 5 meses, esse paciente, ele ainda está lá no doutor, com dores, sofrendo, com mais órgãos comprometidos. E ele chega: doutor, você me deu 2 meses, eu estou aqui já 3 meses depois da minha data final. O doutor fala: isso é um milagre. Deus existe! Isso é um milagre! É piedade de Deus que te deu vida. Ninguém quer essa vida. Não. Você está vivendo por milagre? Mas isso a gente também não quer. Não é isso que a gente pede em Rosh Hashanah. Vamos ao próximo passo. Próxima vez que a gente pede isso na Tfilah. Uchtov lechaim tovim. Deus, Uchtov, escreva. Lechaim, vida tovim, boa. Opa, mudou. Primeira vez que a gente pede boa. Lechaim tovim kol bnei b'ritecha, todos tua nação. Uchtov lechaim tovim. Deus, eu quero saúde, eu quero vida boa. Eu quero poder sair, correr na rua. Eu quero poder pular, eu quero poder dançar. Eu quero respirar, eu quero sair, eu quero chaim tovim. Eu não quero essa vida sofrida que até agora eu vim pedindo. Tá bom, saúde você vai ter, mas não mais do que isso. Aí a gente chega na última e fala: não, Hashem. O Sefer Chaim, no livro de vida, Bracha, eu quero bendição, Shalom, paz. Sefer Chaim, Bracha, Shalom, Parnassá Tová, eu quero muito sustento, né? Um bom sustento, não muito, tá bom? Aí vem um grande erro. O pessoal acha que muito dinheiro que traz felicidade. Um bom sustento que traz felicidade. Mas tá bom, isso não vem ao caso. Sefer Chaim, Berachah v'Shalom, Parnassá Tová. Yeshua, eu quero salvação. Nechamá, eu quero consolo. Lechaim, Parnassá Tová, Yeshua v'Nechamá. Zeirot Tovot, Nizacher v'Nikatev. Bons decretos, lembra a gente e a gente seja escrito. Lechaim Tovim. Sefer Chaim, Berachah v'Shalom, Parnassá Tová, Yeshua v'Nechamá. Zeirot Tovot, Nizacher v'Nikatev. Anachno, v'chol amcha b'et Yisrael. Tá bom? A gente e toda a nação judia. Então, o que está acontecendo aqui? A gente começou a desfilar pedindo muito pouquinho, Hashem. Muito pouquinho, Hashem, por favor. Não deixa minha esposa viúva e meus filhos órfãos. Só isso? Só isso? E depois você fala, não, 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 não. Deixa eu não ser vegetal, pelo menos tenha piedade de mim, tá bom? Uma pessoa que tá super doente e ele consegue levar um dia atrás do dia, ainda é piedade? Depende da situação que você tá, que é piedade ou não. E depois você muda e chega e fala, não, 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 Deus, eu quero boa vida. E depois você chega e quer uma vida completa, com tudo de bom. O que que tá acontecendo? O que que aconteceu que mudou tanto o pedido? Dá para falar simples, dá para falar simplesmente. Imagina, eu preciso de 50 mil dólares. E eu chego para alguém e falo, eu preciso de 50 mil dólares. Ele só de escutar esse valor, ele se assusta e foge, não quer mais falar, me bloqueia no celular. Então eu chego, começo a conversar com ele, dou uma enroladinha, falo, olha, será que, não sei, o que que você acha? Ele fala, olha, eu gosto de você. Eu falo, opa, opa, sim, que eu já tenho. Fala, olha, mas tá mais difícil que você imagina, não sei o quê. Não, mas eu tô aqui para você. Que você acha? Opa, opa, já dá para pedir 15. E você vai até que dá. Agora eu sinto. Na verdade é 50. Mas ele já amoleceu, ele já entendeu. Será que é isso? Fala da Bola Rose Bloom, é muito mais profundo do que isso. As primeiras duas vezes que você pediu, você ainda não falou a palavra Modim. Você ainda não agradeceu a Hashem por nada. Que direito você tem de pedir enquanto você não reconheceu e agradeceu o que Hashem te deu? A terceira vez é depois de Modim. E depois que o Yodi fala Modim, ele agradece, ele pode pedir o que ele quer. Modim anachnu lach. Você falou Modim. Você agradeceu, você pode pedir Chaim Tovim, você pode pedir Parnassá Tová, Yeshua, Nechama, Zerot Tovot, Nizacher Venikatev. Esse é o segredo. E esse talvez é o segredo que a gente vai trabalhar nesse próximo Rosh Hashanah. A gente vai chegar nesse Rosh Hashanah totalmente mudados e totalmente diferente. Fala o Shimshon Pinkus. Fala o Shimshon Pinkus. Tô na sinagoga. Cheguei na sinagoga. Eu já fiz a Amidá. Eu terminei minha Amidá. E de repente o Hazan decide repetir toda a Amidá de novo. Tá bom? O Hazan decide repetir a Amidá. E ele começa. Baruch atah Hashem. Você fala Baruch Baruch Shemo. Eloqueinu veloquei avoteinu. Eloquei Avraham. Eloquei Yitzchak. Veloquei Yaakov. Ele começa toda a Hazará. Ele termina a primeira brachá, fala Baruch atah Hashem. O que a gente fala? Baruch Baruch Shemo. Magen Avraham. Amém. Ata Gibor, tarará, Baruch Ata Hashem, Baruch Baruch Shemo, Mechaye Meitim, Amen. Ata Kadosh, Baruch Baruch Shemo, Amen. A Amidá inteira a gente está no Baruch Baruch Shemo, Amen. Baruch Baruch Shemo, Amen. Baruch Baruch Shemo, Amen. De repente o Hazan fala uma palavra mágica, a gente muda a nossa conduta. O que que é? O Hazan fala Baruch Ata Hashem, Baruch Baruch Shemo, Hamachazir Shechinato Letzion, Amen. E aí todo mundo junto levanta e começa Modim Derabanan. Modim Anachnu Lach, Shatau Hashem Elokeinu Elokeinu Elokei Kol Basar. Calma aí, por que todas as brachot a gente não tinha o nosso maneira de dizer? Porque em todas as brachot é suficiente que o Hazan diz, e no Modim eu também preciso falar. Por que eu preciso agora ter a minha maneira de agradecer? Por que não era suficiente tudo que o Hazan falou até agora? Por que não tem Barech Derabanan? Barech Aleno? Por que não tem Tekabe Shofar Derabanan? Por que só o Modim Derabanan tem? Fala, Repshim Shem Pinkos. Imagina uma situação. Eu vou com um grande amigo e falo, por favor, eu estou precisando de ajuda, porque ele gostaria de conversar com você. E esse amigo fala, não tem problema, vem amanhã, eu recebo pessoas necessitadas no horário de Minchá, no meu escritório, vem fazer Minchá com a gente, e eu estou pronto a conversar, o que você quiser. Ele senta comigo e fala, olha, qual que é a situação? E eu começo a explicar que não está legal, não está fácil, eu vou te falar uma coisa, a situação está difícil, eu entrei em dívidas, e eu não estou conseguindo agora dar giro, não estou conseguindo comprar mercadoria, e se eu não tenho como comprar mercadoria, eu estou com estoque velho, tá pegando lugar, eu preciso de ajuda financeira. Falou, qual que é a questão? Qual que é a questão? Falou, olha, eu quero um empréstimo, não quero presente, eu quero com dignidade, eu preciso de um empréstimo de 250 mil reais para um ano. Com isso eu acho que eu levanto a cabeça. Ele pensa, ele estuda, ele escuta, fala, não tem problema, eu vou te liberar esse empréstimo. Em um ano eu tô te esperando aqui de volta, 150 mil reais, me passa a tua conta, ele me libera 150 mil reais. Ótimo. Ele me escutou por 25 minutos, todas as tzarot do mundo. Como tá difícil em casa, como isso aqui tá mexendo no meu Shalom Bayit, e como que meus filhos já estão assistindo isso. Já escutou tudo e ninguém gosta de escutar problemas. Não é a coisa mais legal do mundo. Em seguida vem um amigo meu e fala, olha, senhor, eu gostaria de falar com você. Você precisa entender, o meu business não tá indo bem. Ele, ai meu Deus, agora tudo de novo. Ele vira pra mim e fala uma coisa. Você tá com o mesmo problema com o Milan? Falou, é! Quanto você precisa? Não, não, mas deixa eu te explicar. Olha, eu te confio. Quanto você precisa? Ninguém quer escutar problema duas vezes. Quanto você precisa? Eu também preciso de 150. Não tem problema. Quanto tempo? Um ano você aguenta? Em um ano eu consigo. Ele empresta, libera 150 para mim, 150 para meu amigo, os dois com data de um ano. A gente tem um ano para devolver os 150 mil reais. Só que na hora de pedir, o meu amigo já descobriu que esse senhor, Baltz da K, milionário, ele não tem paciência para escutar histórias. Ele já aprendeu isso. Passa um ano e Baruch Hashem, tá tudo em ordem. Eu chego lá e falo: olha, eu vim aqui para te agradecer. É mesmo que você não me deu dinheiro. Eu cheguei em casa aquele dia feliz. E você devolveu meu Shalom Bayit. Porque eu comprei um presentinho já pra minha esposa pra entrar em casa, porque eu falei, amanhã a gente é uma nova família. E meus filhos assistiram isso, e meus filhos estavam felizes da vida. E meus filhos começaram a se comportar melhor. Dia seguinte eles foram pra escola felizes, que primeira noite que não vê pai e mãe brigando. Maravilhoso. E de repente eu começo a escutar da escola que os meninos estão bem melhores na escola. O que aconteceu? Milagre! Eu chego na sinagoga com alto astral. E eu cumprimentei todo mundo e todo mundo falou bonito comigo. Você não me deu dinheiro, você me deu Shalom Bayit, você me deu Chinuch Hilavim, você me deu e você me... Eu começo a elogiar, elogiar, elogiar. E esse senhor tá feliz, tá gostoso para ele. Ele, que bom, tô tão feliz, que bom, tô tão feliz. Eu tô muito agradecido que eu tive a oportunidade de fazer essa mitzvah. Eu devolvo o dinheiro e saio da sala. Chega o segundo cara e fala, olha, não vou te incomodar. Igual o Milan, tá aqui 150 mil reais. Quê? É, igual a ele. Ninguém gosta de ouvir problemas, mas todo mundo quer ouvir agradecimento. A música mais bonita para o ouvido de alguém é alguém ver agradecer e reconhecer o que que ele fez. A Hazarat Hashatz, a repetição que a gente faz na Amidá, foi feita para quem não sabe rezar. E vem o Hazan e reza por ele. Então você tem direito de falar tudo que o Hazan fala, eu me agrego. Não tem porquê, como se fosse incomodar e repetir, repetir. Mas modim não tem como falar um modim pelo outro. Modim, eu falo o meu e você fala o teu. Vem Chazal, ensinam a gente, modim, anachnu lach. Cada um fala por si. Cada um tem o que agradecer. Cada um tem o que agradecer. Mas a gente não percebe até quantas coisas a gente tem para agradecer. Quantas coisas a gente tem para agradecer. A última frase do modim de Rabanan é uma frase que por muito tempo eu não entendi ela. Não entendi ela. Até que teve um caso que aconteceu com um familiar meu, e depois eu tive que vivenciar um caso muito, muito parecido, não dessa gravidade, mas é o mesmo conceito. A gente termina Modim de Rabanan assim: Al Shanachnu Modim Lach, Baruch Kela Odaot. O que é isso? Al Shanachnu Modim Lach, pelo fato, Al Shanachnu, que nós, Modim Lach, podemos te agradecer, Hashem. Baruch Kela Odaot. Baruch, seja abençoado, Kelo, Deus dos agradecimentos. O que você está falando aqui? Deus, pelo fato que você me deixa te agradecer, o que está acontecendo aqui? O que é isso? O que é isso? O que a gente está terminando? Uma frase que a gente repete todo dia, duas vezes por dia. Shacharit Mincha, quando tem Musaf, é três vezes por dia. E o que é isso? O que a gente está falando aqui? Eu lembro que eu tenho um familiar que foi visitar uma pessoa. E eles começam a conversar, e no final, esse senhor de idade repete para o meu familiar e fala: olha, que você possa lismoach nas tuas machot. Quê? Você possa estar feliz nas tuas felicidades. E essa pessoa não entendeu o que você está falando. Alguém já esteve triste no dia do casamento? Alguém está triste no dia que tem um Brit Milá de um filho? Alguém está triste no dia que trouxe mais um filho ou filha para o mundo? Alguém tá triste no dia que noivou, no dia do bar mitzvah, que quem fica triste numa simchá? E esse familiar meu não estava entendendo o que que esse senhor de idade que ela foi visitar quis dizer. 2 meses depois, o casamento de uma íntima amiga desse familiar meu. Essa íntima amiga está casando um filho. E na semana do casamento, essa íntima amiga perde o pai. Hashem. Eu sei que o momento precisava ir, mas precisava ser no momento do meu casamento. Eu não podia no meu casamento estar feliz e um mês depois do casamento eu vou precisar sentar Shiva, não podia ser depois. Precisava misturar tudo. Que você possa lismoach nas tuas machodes, isso daqui não é óbvio. Isso daqui não é óbvio. Em 2021, fevereiro de 2021, eu me mudo para o apartamento que eu estou vivendo hoje. E tudo está ótimo. Chega fevereiro e chega a primeira conta de luz. Gás não chegou. Chega condomínio, chega IPTU e luz. Gás não chegou. Estranho. Água também não chegou. Mas água acho que está no condomínio. Março, Chega luz, chega condomínio, chega IPTU e não chega gás. Água também não chegou. Água tá no condomínio. Abril, mesma coisa. Então eu já começo a entender que aparentemente no meu prédio o gás está incluso aonde? No condomínio. Então eu não pago nem gás e nem água. Ah, então o condomínio achava que era caro? Não é tão caro assim, porque o gás já está incluso. Já diminui aí uns 400, R$ 500. Tira isso. Ah, que legal, eu não pago gás. Ótimo, excelente. Isso foi fevereiro, isso foi março, isso foi abril, isso foi maio, foi junho, foi julho, agosto. Desculpa, foi julho, 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 agora, julho. Dia 19 de julho de 2021. Minha esposa está com cesárea marcada para nascer o meu próximo filho, Yosef Shlomo. Eu estou no carro com minha esposa, no final do dia, indo para o Einstein, Hospital Albert Einstein. E eu estou começando a subida para chegar no Einstein. Eu tô chegando, minha esposa vai dar luz. Tem uma coisa mais legal do que isso? Euforia ao máximo. Não tem pessoas mais felizes no mundo do que eu e minha esposa nesse momento. E toca meu celular, é o zelador. Por que não atender? E eu atendo. Senhor Milan, aqui é o Adailton. Sim, eu já percebi que é você, eu tenho o número gravado. Como que eu posso te ajudar? Tá aqui o senhor da Comgás. Sim. E ele falou que você está com uma dívida de 9 meses. E ele veio cortar teu gás. Que quê? Ele veio cortar teu gás. E aí me volta a imagem da Argentina. Depois me explicaram que no Brasil não é assim. Se é ou não é, eu não cheguei a saber. Mas na Argentina, se te cortam o gás, você precisa se contatar com a Comgás, né? Eu vim da Argentina, até 2020 eu estava na Argentina. Se te cortam o gás, só para você conseguir o contato deles. É uma semana de enrolação para você conseguir uma visita. Quando vocês podem vir para reabrir meu registro? 2 meses. E se não tá tudo do jeito que eles querem, eles não abrem. E vai conseguir de novo. Inúmeras. Eu conheço histórias de amigos meus que tinham um pouco de vazamento de gás. Teve denúncia, entrou com gás, corte de gás, 6 meses sem gás. E para mim já tá na cabeça. Minha esposa tá dando a luz. Eu volto daqui, Bezata, chamo 2, 3 dias para casa. E tô sem água quente, tô sem fogão. Não, 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 não. Eu falo, mas não tô entendendo. Eu, nunca me chegou a conta. Olha, chegou a conta ou não chegou, ele tá falando que você deve tantos meses. E se você deve tantos meses, ele veio cortar o gás. Não, Acham, por favor, isso não. Acham. Não agora! Não agora! Se isso fosse uma semana atrás, há 3 dias atrás, tá tudo ótimo. Mas minha esposa vai dar a luz. Eu tô indo pro hospital, eu falo pra ele. Falo, olha... O senhor não falou que é 1 mês é uma coisa, mas já são 6, 8, 9 meses. Não tem hospital. Ele falou que a gente escuta muitas histórias dessas. Ele já entrou aqui para cortar o gás. E eu tô só te avisando. Falou, meu Deus. Eu entro em desespero. O que que eu faço agora? O que que eu faço agora? E até que me veio uma ideia besta, mas foi a melhor ideia que eu tive na época. A melhor ideia que eu tive na época. Eu viro pro zelador e falo, me fala uma coisa. Onde fica a torneira de gás? Dentro do prédio ou fora? Falou dentro, do lado do teu apartamento. Dentro do prédio? É! Ah, não fica fora, não é na rua? Não! Falei, ótimo. Você conhece esse homem? Não, eu também não. Falou, como assim? Quem deu permissão de ele entrar no meu apartamento? Quem deu permissão desse senhor da Comgás entrar no meu edifício? Talvez ele é ladrão. Falou, como assim? Ele é da Comgás, ele me mostrou carteirinha de trabalho. Eu não tô aí, eu não conheço, eu não confio. E se você deixar uma pessoa estranha entrar no meu recinto, eu te garanto que eu vou me preocupar de te demitir. Falou, não, não, mas você não pode fazer isso! E eu só pensando, eu não tenho como voltar daqui 3 dias para minha casa sem água quente, sem fogão. Eu falo, você escutou claro, senhor? Eu não conheço ele. Ele não pode entrar no meu apartamento. Ele não pode entrar no prédio. Eu não dou permissão. E se você der permissão, é você. E eu vou me preocupar de tirar o teu emprego. Não, mas como? Eu, desculpa, você conhece ele? Não, eu também não conheço. Falou, mas. Isso não é boa ideia. Eu falei, por que não? Porque alguma semana ele vem com uma carta da prefeitura. E se ele vem com a carta da prefeitura e ninguém pode parar ele? Falei, daqui uma semana a gente conversa. Daqui uma semana é Brito. Mas agora é isso. Pra botar, minha esposa tá entrando no Einstein. Eu tô pra internar ela. E agora eu preciso baixar aplicativo da Comgás pra ver quanto eu devo, aonde tá, o que que é, como eu vou descobrir. E meu celular tá bloqueado, porque a gente tem bloqueio de internet por causa do tag. Porque a gente tem celular filtrado. Então, minha esposa tá indo para uma internação e eu tô ligando para desbloquear meu celular para conseguir pagar uma conta de gás. A chama é agora. Agora! E finalmente eu consigo baixar. E você tava me preparando para um Brit? Me chega uma dívida de mais 3, 4 mil reais que eu não estava esperando. Para eu conseguir ver todas as dívidas. E se eu não pagasse tudo em Pix na hora, esse homem volta, abre minha dívida, faz petição para a prefeitura e minha esposa. E ele até ela tá indo para uma internação para nascer um filho. E eu estou morrendo de estresse para tentar pagar minha conta de gás e conseguir esse dinheiro que estava guardado para pagar o brinde do meu filho. Rabotai, a gente pede para Hashem. Só não me mistura as coisas. Tem momentos lindos. Isso pode acontecer. Se um dia, terça, quarta, quinta, do meio do ano, chegar alguém para cortar teu gás, você resolve sem problema, você senta e não tem problema. Mas se o esposo tá indo para dar a luz, e é um problema tão pequeno, e te entra uma pedra no sapato, não agora. E aí eu entendi que a gente possa estar feliz nas nossas felicidades. Porque às vezes você pode estar no teu ápice e uma bobeirinha te estraga tudo. A gente chega para Hashem e fala, Al Shanach no Modin Lach. Deus, sabe quanta gente não tem a capacidade de agradecer? Não tem a possibilidade de agradecer? Porque num bom momento dele ele está com a cabeça em outro lugar? Deus, pelo fato que você me deixar eu estar hoje, Al Shanach no Modin Lach, te agradecendo, Baruch Kel Aodaot. Às vezes tem coisas tão pequenas que fazem toda a diferença. A gente precisa saber agradecer. Então agora eu falo o ponto que eu queria chegar. Hashem, eu quero que você veja para mim como um filho. Você quer que eu veja como um filho? Você me vê como pai ou como um patrão? Morai Verabotai, a gente costuma chegar em Rosh Hashanah com uma lista de reclamações, uma lista de pedidos e uma lista de problemas. Vamos tirar esse costume. Vamos tirar esse costume. Antes do pedido, vamos aprender a agradecer. Um ano é composto de 12 meses. Um mês é composto de 30 dias. 30 dias são um dia composto de 24 horas. E 24 horas são compostos de 60 minutos cada hora. Às vezes tem um minuto que fez a diferença no teu ano. Quantos 1 minutos bons você tiveram no ano? Quando você começa a olhar para trás, você olha um ano e você só vê os problemas. Sabe quantas boas coisas boas tiveram no teu ano que a gente não percebeu? Sabe quantas coisas maravilhosas aconteceram esse último ano que a gente não percebe? E desde esse ano eu decidi fazer uma lição de casa. Erev Rosh Hashanah, uma semana antes, 2 dias antes, 3 dias antes, você pega uma folha sulfite e até você não completar um lado inteiro de que eu tenho para agradecer de momentos maravilhosos que eu tive esse ano, Rosh Hashanah não começa. O Minchá, último, antes de Rosh Hashanah, é um momento de Hashem. Esse ano está fechando. Obrigado por esse ano maravilhoso. Você me deu, você me deu, você me deu, você me deu, você me deu. E eu vou contar a experiência própria. As primeiras três frases são muito difíceis. Aí você começa. Hashem, obrigado que eu tô vivo. Você realmente sente isso? Normalmente não. O Rabino falou que precisa agradecer pela vida. Porque tem tanta gente que morreu esse ano. E você começa a pensar. Quem morreu? Um senhor de 95 anos? Não, mas teve uma pessoa jovem no Uruguai que deixou. E eu sou do Uruguai. Não, mas tem uma. 90% tá tudo bem. Porque eu sou dos 10, eu sou dos 90, não? Deus, obrigado que meus pais não divorciaram esse ano. E por que divorciariam? Por quê? As primeiras três, quatro frases são difíceis, são complicadas, são forçadas. Mas quando a caneta começa a escrever. Você chega no final da folha tentando encaixar palavras. Sabe quando você tem aquela prova para devolver? Você só tem um lado para entregar. Mas não terminou. E aquelas últimas letras. Assim, normalmente, que termina uma lista de agradecimento para achar. Começa forçado, começa difícil. Mas quando você começa a entrar no clima, é um momento de antes de Rosh Hashanah pegar um dia. Você vai se trancar no teu quarto, no escritório, aonde você quiser. Eu morri. Não, não morreu, tá bom? Mas eu desapareci. Desliga o celular, tira o Wi-Fi, tira dados, tira tudo, 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 tudo. Eu desliguei. Tô eu, uma folha e uma caneta. E começa a escrever tudo de bom que te aconteceu no ano. Avisa para todo mundo que eu não estou, tô dormindo. Morri, morri, morri. Você escutou? Onde você tá? Morri. Não quero saber. Não existo. E então, só vai ficar preocupado se acontecer alguma coisa de grave. E você vai sair depois de uma hora com os olhos molhados? Não. Eu percebi uma maravilha de ano que eu tive. E depois que você fizer isso, e a tua primeira tefilá do ano, ou a última desse ano, se agradecer, o resto do Rosh Hashanah você pode pedir o que que você quiser e acontece. Hashem responde. Eu conto experiência própria. Quando você agradece de verdade, não forçado, Não forçado. Hashem, obrigado que eu não morri. Hashem, obrigado que não amputaram minha perna. Hashem, obrigado que eu não tive 18 pontos. Isso é tudo besteira. Isso é besteira. É só pra entrar no clima. Mas você começa a lembrar coisas boas de verdade que aconteceram. Porque você teve 365 dias para trás para começar a pensar. E é impossível que você não consiga encher uma folha, pelo menos um lado de folha. É suficiente. É suficiente. Então, 10 tópicos, mas 10 verdadeiros. 15 tópicos verdadeiros. Coisas que realmente te fizeram a diferença. E naquele momento do dia, do ano, você se sentiu a pessoa mais sortuda do ano. E isso acontece. Tem momentos, a gente sempre lembra os momentos que a gente foi esquecidos por Hashem totalmente. Eu gostaria de estar lá e não tô eu, tá meu melhor amigo. E caiu. Isso a gente não esquece. Vamos tentar lembrar aqueles momentos que você sentiu. Deve estar todo mundo olhando para mim com inveja. E teve isso. Porque são 365 dias. Dias compostos de 24 horas. E horas compostas de 60 minutos. Aconteceram esses minutos? Sim, acontece. Eu tenho certeza que para todo mundo acontece. Lembra esses minutos. Escreve. Não fica aqui. Fica no papel. Não na cabeça. No papel. E esse papel é você e Hashem. É você e Hashem. E quando você chega na Amidá, último Minchá do ano. Vocês já viram noivos debaixo da chupá? Como eles estão com o papelzinho e chora, e chora, e chora? Esse é teu papel que você vai levar pra Hashem. Hashem, eu só tenho pra agradecer esse ano. Hashem, você foi o melhor pai do mundo. Você não foi meu patrão, você foi meu pai. E se é pai, Hashem se emociona e fala: meu filho, o que que você precisa? E Hashem responde. Esse Rosh Hashanah vai ser diferente. Porque esse Rosh Hashanah, quando eu cantar Hayom Maratolam, no Imkebanim eu vou estar gritando Imkebanim, Imkavadim, pode deixar passar, eu não sou teu filho, eu não sou teu escravo, eu não sou teu funcionário. Eu olho para você como pai. Eu tenho tudo para agradecer. Se você chega para o Rosh Hashanah com um saco de reclamações, se você chega em Rosh Hashanah cheio de problemas, pode ter certeza. Hashem vai olhar. Será que esse funcionário é necessário para mim ou não? E não é isso que a gente quer. Não é isso que a gente quer. A gente quer visto como quer ser visto como filho. E para ser visto como filho, você precisa olhar para Hashem como pai. A mãe das yeshivot, a yeshiva mais importante da nossa história, foi a yeshiva de Volozhin. Tinha uma cidade, Volozhin. O Gaon Mivilna teve seu maior aluno. O maior aluno do Gaon Mivilna, que chamava Reb Chaim, da cidade de Volozhin. E ele decidiu abrir uma yeshiva chamada Eitz Chaim. É a primeira yeshiva do modelo yeshiva que a gente tem em dia, hoje em dia, da nossa história. A primeira yeshiva do modelo yeshiva que a gente tem hoje em dia se chama Yeshivat Volozhin. E ela é considerada até hoje Em HaYeshivot, a mãe das yeshivot. Reb Chaim Volozhin, ele fala que quando ele foi abrir a yeshiva de Volozhin, não precisavam trazer água para misturar com barro para fazer tijolos, de tanta lágrima que ele derramou de tefilot. Ele foi o primeiro Rosh Hashivá desse Yeshivá. E o segundo Rosh Hashivá foi um gigantesco da nossa nação, chamado Rabbi Tzchak Mivolozhiner, Bitzel Volozhiner, o filho do Reb Chaim Mivolozhiner. Tá bom? Essa Yeshivá está em solo russo, vamos chamar assim, é Lituânia, mas, como a gente sempre fala e sempre repete, você vai mexendo nos anos e as fronteiras vão andando. Então a gente está embaixo do Império Russo, Yeshivat Volozhin. Até a Primeira Guerra Mundial, a maioria do mundo lituânio, vamos chamar assim, tá bom? Não da Lituânia, sim o Olam Torá da Lituânia, que é o Olam, que é mais focado, é o mundo mais focado no estudo aprofundizado de Gemará, o estudo de Mussar e tudo isso aqui é mais o Litaí, ou esse gigantesco Rabino Rosh Hashivá de Volozhin, chamado Yitzhak Mivolozhin. Do outro lado, a maior Hassidut da Rússia na época, a maioria das Hassidiyot estavam na Polônia, estavam em Galícia, estavam em outros lugares. Ainda não chegou na Hungria nessa altura, mas a maior Hassidut, uma das maiores Hassidiyot que ficaram em solo russo, Império Russo, a gente tem Karlin, a gente tem Hassidut Chabad. E nessa época que a gente vai contar a nossa história, estamos falando do terceiro Admor de Chabad, o Admor Tzemach Tzedek. Tá bom? O Império Russo, um dos impérios mais antissemitas da história do mundo, tá bom? Ele sempre procurando como acabar com os Yehudim. A gente está falando na época do Nicolai II. E Nicolai II, ele teve uma das ideias talvez mais cruéis que um ser humano já pôde ter. Ele queria acabar com a nação judaica. E ele entendeu que se você toca na juventude, você ganhou tudo. Então ele fez o decreto dos cantonistim, dos cantonistas. Quem é cantonista? Cantonistim são crianças abaixo de 10 anos, 6, 7, 8, 9 anos, que são alistados para o exército russo, para fazer um serviço de 25 anos no exército russo. Uma criança judia de 9 anos, ele está sendo alistado sem nenhuma percepção de poder reviver. 25 anos. Uma criança entra com 29 e sai com 34. Com 34 anos, sem estudo, sem faculdade, sem parnassá, sem nada. Ele foi alistado no exército. Nesse exército são todos antissemitas. Todos antissemitas. Todos antijudeus. Não tem comida kasher. Não tem tefilá. Não tem nada. Nada, 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 nada. Essas crianças normalmente saíam pessoas totalmente imorais e bêbados. O que eles bebiam de vodka não tem nada igual. O inverno russo é dos mais cruéis do mundo e o pessoal esquenta o corpo bebendo vodka. Não tem casaco que te esquenta naquele inverno. Então é uma vodka e outra vodka. Então normalmente Yehudim Kedoshim e bons terminavam com pessoas imorais. Porque 25 anos, os melhores da vida, passaram num exército antissemita sem sentido nenhum, batendo, apanhando, xingando, só escutando palavrão e só esse tipo de coisa, eles saíam imorais e bêbados. Mas muitos ainda tentavam guardar alguma coisa. Dá para segurar 2 anos? Dá para segurar 10 anos? Quanto dá para segurar? 25 anos, a maioria não aguentava. E eles quebravam. O Império Russo, vez atrás de vez, estava com decretos maravilhosos contra a nossa nação, né? Para não falar outra coisa. E um desses grandes decretos foi decretado e os rabinos entenderam que eles precisavam revogar. Precisavam tentar fazer o máximo. Agora, o Yehudi no Império Russo não podia viver em qualquer lugar, não podia viver em qualquer lugar, porque na Rússia existia só uma religião, a Igreja Ortodoxa Russa, e quem não é dessa religião não tem direito de viver lá. Isso era muito bonito, muito bom. Enquanto Rússia era um país isolado, quando a Rússia invade na primeira partição da Polônia, a Polônia, de repente eles herdam um montão de judeus. E o que eles vão fazer com os judeus? Os judeus já estão dentro da Rússia, porque a Rússia cresceu. Então, na primeira partição de Rússia, a Rússia invade a Polônia, entra na Polônia e está cheio de judeus que automaticamente acabaram virando os russos. Então, saiu um decreto que a gente não tem o que fazer com os judeus, não tem como converter todo mundo. Judeu só pode viver, como se diz em inglês, no Pale Settlement, tá bom? Assentamento Pale, eu não sei exatamente como seria isso em português, tá bom? O Yehudi tem um lugar exato para viver, não pode viver fora daí. Para poder viver fora do Pale Settlement, você precisa ou ser um grande banqueiro, alguém que o governo tem muito, muito, muito interesse em você. Se o governo não tem um extremo interesse em você, você não tem o que fazer fora daí. Não pode viver. Então, o Yehudi em São Petersburgo era quase, quase impossível de encontrar. Primeiro, nenhum judeu tem interesse em viver numa capital, num lugar tão antissemita, num lugar que você está, né, no olho, na boca do leão, vamos chamar assim, na boca do urso. E, por outro lado, eles nem tinham permissão, não era tão fácil viver. Então, chega esses dois grandes rabinos, eles estão em São Petersburgo e eles vão tentar revogar o decreto. Estamos falando do maior Rashi da geração, Rabbi Yitzchak Mivolozhin, e um dos maiores Admorim, um dos maiores Rebbes da geração, Rabbi Yitzchak Mivolozhin. Eles dois estão em São Petersburgo, eles estão indo fazer reunião atrás de reunião com pessoas influentes para ver o que a gente pode fazer para revogar esse decreto. Com deputados, não sei se eram deputados, ministros, duques, não sei exatamente o que teria na Rússia lá na época. Tá bom? O problema é que isso aqui é em cima de Rosh Hashanah. Ele está chegando no Rosh Hashanah, eles ainda estão em São Petersburgo, e eles entendem que eles não têm como voltar nem para Volozhin e nem para Lubavitch. Eles não têm como voltar, cada um para sua casa, para fazer a tefilá de Rosh Hashanah. Rabbi Yitzchak Mivolozhin, que está acostumado a rezar, a fazer tefilá na yeshiva de Volozhin, a yeshiva mais importante da nossa história. 200, 300 alunos, todos tzadikim, mirei shamayim, pessoas matmidim, pessoas que se dedicam o dia inteiro para Torá. Não tem como você estar com eles. Ele está acostumado, ele está, entre aspas, mimado. Ele nunca recebeu um Rosh Hashanah diferente. É uma pessoa que comeu só bife e batata frita a vida inteira. Todo Rosh Hashanah dele era bife e batata frita. Não bife e batata frita. Tefilot perfeitas, tefilot só com bachurei yeshiva, só com pessoas que dedicam o dia inteiro. Ele não sabe o que é rezar com pessoas que não cumprem. Ele não rezou. E por outro lado, a gente tem o Admor de Semach Tzedek, o Admor de Lubavitch, que ele está acostumado com aquelas tefilot com tanto fervor, com tanta energia, e os Hassidim, e todos os servidores de Hashem. Eles percebem que eles vão estar Rosh Hashanah, nada mais, nada menos do que em São Petersburgo. E eles começam a caçar minyan. E o único minyan que eles acham na cidade inteira é o minyan de cantonistas. Não são chilonim, são cantonistas. São pessoas que servem um exército russo. Pessoas que bebem sem fim. Pessoas que o primeiro idioma deles virou palavrão, infelizmente, não por vontade própria. Pessoas totalmente imorais, porque é nesse meio que eles vivem. Tem crianças lá, tem jovens, vamos dizer, que já está 15 anos servindo. Tem gente que está 20 anos servindo. Tem gente que está 5 anos servindo. Eles quase não lembram nada de casa. Mas é o único minyan que tem, eles não têm opção, Rebbe Yitzchok Mivolozhin. E o Rebbe Tzemach Tzedek, o Admor Tzemach Tzedek, o Menachem Mendel Schneerson, primeiro, né, o Menachem Mendel Schneerson, eles entram na sinagoga, olham para um lado, olham para o outro, tem meros 14, 15, 18, talvez, congregantes, e só por isso já é triste Rosh Hashanah fazer com 15 pessoas, e todas essas pessoas tá longe do ideal de uma pessoa que se rezaria do teu lado, Rosh Hashanah. E esse é o minyan deles. Em situações normais, não sei se eles contariam eles para minyan. Não sei. Não que eles têm culpa, mas realmente são pessoas diferentes. E esses cantonistas, soldados russos, que vivem entre antissemitas, só sabem bater e apanhar, eles de repente veem duas pessoas diferenciais. Não tinha WhatsApp, não tinha fotos, não tem mídia social. Eles não sabem quem são. Mas entendem que são pessoas diferentes. Parecem rabinos, religiosos, o que for. Eles vão para o Mitzchak Mivolozhin e vão, rabino, senhor! Será que você pode ser Hazan para a gente? Escuta, a gente nunca tem Hazan direito. A gente faz o que a gente sabe. A gente faz o que a gente lembra. E esse ano tem uma pessoa aqui que aparenta saber mais que a gente. Será que você pode ser o nosso Hazan? Yitzchak Mivolozhin entra e fala: se eu rezar devagar, quem tem paciência? Se eu rezar rápido, talvez nem estou esperando de mim, e eu não sei rezar rápido, o que eu faço? Ele vai para o Admon de Lubavitch e fala: Rebbe, talvez você faz a tefilá, talvez você pode ser o Baal tefilá, sabe? Tenta ir levantar, tenta cantar, não sei. Aonde eu rezo, Yeshiva Litaí é muito seco, é muito tranquilo. É muito intenso, mas não é música, não é cantoria. Vocês, Hassidim, cantam, dançam, não sei. Talvez você consiga fazer a diferença. O Samar Tzedek olha e fala: escuta uma coisa. Ele volta para os cantonistas e me fala: esse menino não é meu, esse menino não é deles. Esse menino é de vocês. A gente veio aqui como visitantes. A gente não vai pegar o amor. A gente quer que um de vocês sobe para ser Hazan. Não, mas vai você... Um de vocês, a gente quer escutar a tefilá de vocês. Como vocês rezarem vai estar bom para a gente. E os cantonistas começam a discutir quem vai subir para Hazan. Um dos cantonistas levanta e fala: eu vou ser. Eu quero ser. Um adolescente com 18, 19, 20, 21 anos, ele fala: eu quero ser Hazan. Ah, você, Boris, o que você acha, Boris? Você não. Igor, fica quieto. Eu vou ser Hazan. Boris sobe na Bimá. Ele abre o Machzor e ele começa uma conversação com Hashem. Fala: Deus, Deus do universo, há 15 anos atrás eu deixei minha casa. Há 15 anos atrás eu fui arrancado do braço da minha mãe. E eu lembro meu último Rosh Hashanah em casa. Eu lembro a noite de Rosh Hashanah, meu pai me dando a mão, e na época eu não era Boris, eu era Baruch. Eu era Baruch. E meu pai olha para mim e fala: Baruch, sabe que dia é hoje? Falo: pai, Abba, Tati, que dia é hoje? Falo: hoje é Rosh Hashanah, Baruch. E Baruch, eu quero te falar uma coisa. Hoje é o dia mais especial do ano. Conforme uma opinião, hoje foi a Kedat Yitzchak. Hoje, Kol, Malachei, todas as pessoas ouvirem Lefanav Kivnei Marom, todos os seres humanos vão passar perante de Hashem, como cordeirinhos, um a um. E Deus vai olhar um por um e decidir como vai ser o ano. Hashem vai decidir quem vai virar rico, quem vai virar pobre. Miane Miashir, Mi Beitô, Michelô Beitô. Ele vai decidir quem vai sobreviver, quem não vai sobreviver. E quem vai ter sucesso, quem não vai ter sucesso. É hoje o dia para você pedir tudo que você quiser, Baruch. O que você pedir hoje tem chance pro ano que vem. O que você não pedir, você tá perdendo a oportunidade. Baruch não bobeia. Rosh Hashanah não é a respeito do Machzor e das palavras que estão escritas. É a respeito do que tem no teu coração você tirar para fora e conversar com teu pai. Pede, Baruch. Baruch, pede. Baruch, fala. Baruch Hashem quer te escutar. E aquele Rosh Hashanah foi diferente. Porque eu não pedi, porque eu não pensei que eu precisava pedir de poder ficar com meus pais. Só abro parênteses. O Beit HaLevi, um dos maiores rabinos da geração, ele chegou a perder emprego em Slutsk, porque ele lutou por um cantonista, para a gente entender a crueldade que era. Não é que todas as crianças vão para o exército, porque se todas as crianças vão para o exército, num certo ponto, o Império Russo facilitou para a gente não tem o que escolher. Eles colocavam cota de criança por cidade e a comunidade precisava decidir. Imagina só, um milionário que o filho dele está na lista. Ele pode trocar o filho dele por um pobre. As comunidades precisavam sortear, não tinha opção. E teve um dos maiores milionários, filhos de um dos Rochei Kahal na cidade de Slutsk, que o filho dele estava na lista. E o filho dele já estava separado para ser entregue no dia seguinte como cantonista. E ele decidiu pegar o Shamash do Beit HaKnesset miserável e subornar a Keilah para mudar de criança. E o Beit HaLevi acorda no meio da noite. E ele fica na porta do salão que dá todas as crianças e falou: você não vai tirar teu filho de dentro e colocar o filho desse pobre miserável. Porque teu filho, Hashem, escolheu, ele saiu no sorteio. E o rabino passou a noite no portão do porão, não sei onde que era, para não deixar essa criança sair. Essa criança não foi trocada, mas o rabino perdeu o emprego naquele ano. Os russos sabiam como fazer as coisas. Então vamos voltar para a história do Boris. E Boris fala: naquele ano eu fui escolhido e aquele ano eu fui arrancado dos meus pais, aquele ano eu virei cantonista. Eu não aproveitei o meu Rosh Hashanah. Ribbono shel Olam, Deus do universo, hoje é Rosh Hashanah. E o que meu pai me ensinou, eu não esqueci. Eu sei que hoje é o dia para pedir o que que eu quero. Mas Deus, o que que eu tenho para pedir? Eu sou um soldado russo. Eu já tô 15 anos no exército, eu tenho mais 10 anos de inferno pela frente. O que que eu tenho para pedir? Perspectiva para o futuro? Uma mulher para casar? Que menina merece um cantonista? Que mulher do mundo merece estar casada com uma pessoa que tem mais 10 anos de exército, que não tem vida, que pode sair um dia de casa e nunca mais voltar, porque uma bala inimiga acertou ele? Quem merece isso? Filhos, eu não tenho mulher. Comida? O exército se preocupa da comer comida de A a Z. Eles querem soldados deles fortes. Dinheiro? O que eu vou fazer com dinheiro? Roupa! Eu sou obrigado a estar com esse uniforme. Se eu tiro o uniforme, eu vou preso. Eu não posso andar sem uniforme. Ele começa a detalhar tudo que qualquer Yehudi normal pediria em Rosh Hashanah. Não, 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 não. Ele chega e vira: Ribbono shel Olam. Que me sobrou para pedir? Nada. Mas uma coisa eu quero pedir: Idgadal veit kadash sheme rabah. Idgadal, que cresça, que engrandeça, Beit Kadash se santifique, Shemei Rabah, o teu nome nesse mundo. Rebbe Yitzchok Mivolosin está com lágrimas no olho, ele olha pro lado e vê o Tzemach Tzedek vira para ele e fala: eu tinha certeza que esse ia ser o pior Rosh Hashanah da minha vida, mas eu nunca escutei uma tefilá tão sincera na minha vida. Essa tefilá é a mais bonita que eu escutei na minha vida. Um filho pedindo pelo pai antes de pensar nele. Um filho tão distante. Um filho que a única coisa que ele faz é beber vodka. Mas que Behemet no final importa para ele é Idgadar Veitkadash Mehrabah. Eu achei que esse Rosh Hashanah ia ser ruim. Eu nunca escutei uma tefilá tão sincera e tão bonita na minha vida. Esse foi o melhor Rosh Hashanah da minha vida. E Rabbi Yitzchok Mivolosin na cena para o Tzemach Tzedek fala: o meu também. Eu nunca vi isso igual. Se em Rosh Hashanah a gente pedir por Hashem, se em Rosh Hashanah a gente souber agradecer, se em Rosh Hashanah você vai entrar e falar: Hashem, você é meu pai, no matter what. Veidá kol paul, que saiba kol paul todas as criaturas, que atá pealtó. Hashem, a gente quer que te conheçam, via vin kol yetzur ki atá yetzartó. Veio mar kol Hashem neshama beyapó. Hashem o Elohim, Hashem o Elohim, Hashem o Elohim. Hashem melech, Hashem malach, Hashem ibroch olam vaed. Se você faz Hashem como pai, ele vai olhar para baixo e falar: meu filho, que você quer? Fala, Shem, meu ano foi maravilhoso. Davi da Melech, eu termino com isso. Ele vem e fala, Ribono shel Olam. Pitchuli Sharei Tzedek. Avô, vam. E eu pergunto para vocês. David Sherry fala, a gente lê isso no Halel. Pitchuli Hashem, abra para mim. Sharei Tzedek, todos os portões do Tzedek, de Tzedakah, de justiça, de bondade, de coisas boas. Avô, vam, eu vou entrar. Ribono shel Olam, quando David HaMelech está falando, é quem fez todo o Teilim. É uma pessoa que conhecia Deus. É uma pessoa que, quando ele fala, ele está falando para valer. Imaginem, cada um de vocês agora começa a pensar: se eu tivesse a oportunidade de estar dentro do trono de Hashem, do palácio de Hashem, o que, que eu pediria para ele? Pitkuli Sharei Tzedek, Hashem, me abre Sharei Tzedek, avovam, eu vou ir lá. Eu vou ir lá fazer o quê? Que um Yudi pode já pedir para Hashem? Eu tenho oportunidade, Hashem, Pitkuli, abra para mim, Sharei Tzedek, avovam. Como David HaMelech termina? Ode Ya. Se você me abrir tudo, eu vou te agradecer por tudo que você me der. É isso que a gente precisa fazer. Rosh Hashanah se começa agradecendo pelo ano maravilhoso. E você vira Hashem, depois que você vê o ano maravilhoso que você teve, eu quero mais um ano maravilhoso como esse. Você acha que Hashem não vai proporcionar muito melhor? Bezerat Hashem. Im kebanim. Eu quero ser como Ben. E para isso, eu vou olhar para o meu pai como Abba. Kazak Baruch.